Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que a gente acabou de escutar termina com uma ordem de Jesus para a gente: ficai vigiando, vivei vigiando. Tempos difíceis exigem que nós estejamos de tal maneira conectados com Deus que nós possamos perceber o que o Senhor está nos ensinando, como Ele está nos corrigindo, para que a gente viva melhor no meio desses tempos. Quando Jesus diz, ficai vigiando, vivei vigiando, Jesus não está nos instigando a ficarmos ansiosos. Há muitas pessoas que, por causa de uma tendência delas a uma hipervigilância a tudo que está acontecendo, a tudo que os outros estão pensando, a tudo que os outros estão falando, há pessoas que acabam entrando numa tensão, numa ansiedade. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não nos quer tensos, ansiosos, e vigilância não significa estar o tempo inteiro ciente do que os outros estão pensando, do que os outros estão falando, do que os outros estão fazendo. A vigilância da qual Jesus nos fala tem muito mais a ver com aquilo que nós estamos recebendo de Deus, aquilo que nós estamos guardando dentro de nós, os recursos e a reserva de combustível espiritual que nós guardamos dentro de nós para passar por tempos de demora e de provação. Primeira coisa importante, então: ser vigilante não significa estar ansioso e tenso com tudo que está acontecendo eu preciso saber mais, eu preciso saber. Há momentos em que não é preciso saber mais, você já sabe o bastante. Há momentos em que é preciso até parar de se envolver com tanta agitação. E se você quer ser vigilante de verdade, estar em comunhão com o Senhor, percebendo, entendendo o que Ele está ensinando, como Ele está conduzindo os nossos passos em tempos difíceis. Essa vigilância da qual o Senhor nos fala, esse ânimo de atenção para Deus, que a gente não pode perder, ao longo da liturgia de hoje, ele se reflete em diversas atitudes importantes que a gente deve ter no nosso coração. Então, queria percorrer com você um pouquinho da liturgia de hoje e dividir com você algumas coisas que me chamaram mais atenção. A primeira coisa é a oração da missa de hoje, que nós rezamos com a igreja lá no comecinho da missa. A oração diz assim: Senhor, removei todo obstáculo para que disponíveis inteiramente nós possamos servir ao Senhor. Bom, nós somos muitos aqui na igreja, eu acho que também em casa, e eu fico imaginando o que, cada pessoa, quando escuta essa oração, pensa na sua cuca. Senhor, removei todo obstáculo. Aí pode ser que alguém pense assim: isso, Senhor, remove aquela pessoa. Remove, vou pegar uma figura emblemática que sofre muito de incompreensão, remove a minha sogra, né? A música diz: remove a minha pedra, e tem gente que remove a minha sogra. Ou então remove aquele meu colega de trabalho, remove aquele chefe. Ou então, Senhor, remove esse problema aqui. Vejam, irmãos, o propósito da oração, afinal, orações têm que ter propósitos, né? É que nós possamos servir ao Senhor. No finalzinho da oração, a gente diz assim: para que possamos vos servir. Nós oramos hoje pedindo: Senhor, faz de nós teus servos. Só que para que a gente possa servir ao Senhor, a gente tem que estar disponível para Ele. E existem alguns obstáculos que nos impedem de estar disponíveis à disposição de Deus. Quando o Senhor quer nos usar como instrumentos dos propósitos, da vontade dEle aqui na terra, Ele tem que nos encontrar à disposição, livres para Ele, para que Ele possa nos moldar do jeitinho que Ele quer. E existem obstáculos que nos impedem de estar disponíveis para o Senhor. Mas eu garanto para você que nenhum desses obstáculos é fora. Esses obstáculos estão sempre dentro de mim e de você. Os obstáculos que não deixam a gente estar disponível para o Senhor, para que Ele possa usar de nós como instrumentos assim eficazes dEle, não são nem a sogra, nem o chefe, nem o colega de trabalho, nem aquela dificuldade que a gente está passando em casa, nem aquele problema de saúde. Os obstáculos que roubam a minha disponibilidade para Deus, eu carrego dentro de mim. Irmãos, eu já vi pessoas no hospital servindo a Deus com liberdade. Eu já vi pessoas doentes no CTI disponíveis para Deus. E naquele lugar, através daquelas pessoas, Deus pôde fazer algo bom. De verdade, os obstáculos que nos impedem de servir ao Senhor, os obstáculos que nos tornam indisponíveis para Deus, não estão fora, estão dentro. Quando dentro a gente tem um coração rendido para Deus, onde a gente estiver, na situação que for, o Senhor pode contar com a gente. Os obstáculos que me impedem de estar disponível para Deus estão aqui. De repente eu estou tão envolvido com as minhas coisas que eu não tenho tempo para Deus. Ou eu estou tão envolvido com as minhas ideias que eu não estou disposto a mudá-las para entrar na de Deus. Senhor, remove os obstáculos que eu tenho posto aqui dentro. É uma inimizade com uma pessoa. Com essa pessoa eu não quero papo. Com essa pessoa eu não vou fazer nada. Com essa remove os obstáculos para que eu possa estar à sua disposição. Vigilância é conhecer o coração e perceber, eu tenho entraves dentro de mim. Quando o Espírito de Deus quer fluir a vontade do Senhor através de mim, ele encontra barreiras. Talvez é uma falta de perdão, talvez é uma falta de disposição a mudar. Quem sabe, se a gente tiver um pouco mais vigilante, atento para o nosso próprio coração, a gente vai remover muitos entraves dentro da gente. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção, porque me chamou a atenção, a gente encontra na primeira leitura e no salmo de hoje. O salmo que nós rezamos diz: a minha alma tem sede de Deus. Uma pessoa atenta ao Senhor, uma pessoa vigilante à direção de Deus para a sua vida, é sempre uma pessoa sedenta de Deus. Eu acho que alguns irmãos aqui já foram para ajudar como voluntários em algumas casas das irmãs missionárias da caridade aqui no Rio, as irmãs da Madre Teresa de Calcutá. E nas casas das irmãs da Madre Teresa de Calcutá, na capela, em todas elas, no mundo inteiro, existe sempre uma cruz com um letreiro do lado, onde está escrito: tenho sede. Você pode ir a qualquer capela delas, em qualquer lugar do mundo. Normalmente são capelas muito simples, mas você sempre vai encontrar a cruz e do lado as letras que dizem: tenho sede. Irmãos, o nosso Salvador morreu com sede, morreu sedento, para ensinar a gente a viver com sede. A sede de Jesus não era só a sede natural por água, ele tinha sede de fazer a vontade do Pai. A sede dele era dizer um sim do tamanho do mundo para o Pai. A sede dele era a gente: tenho sede, tenho sede. E por causa dessa sede, nada no mundo parou Jesus. E ele foi até aquela cruz, e ele foi além daquela cruz, porque a gente vai e a gente chega até onde a nossa sede nos leva. Cristãos vigilantes são pessoas sedentas de Deus. Nós vivemos num mundo de pessoas saciadas. Pessoas que se saciam se alimentando, se banqueteando e se embriagando com nada. Cristãos têm que ser pessoas sedentas todo o tempo, porque a sua sede é de Deus, é de conhecer mais o Senhor, é de aprender mais com Ele, é de estar mais no centro da vontade dEle. Irmãos, do ponto de vista natural, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente está com fome de verdade ou sede de verdade, a gente mal consegue pensar em outra coisa. E a gente dá um jeito de correr atrás daquilo que vai matar a nossa fome ou vai matar a nossa sede. E enquanto a gente não tiver um alimento ou água para beber, a gente não para quieto. Porque a gente vai até onde nossa sede, nossa fome nos levam. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. A gente vai, a gente prossegue, a gente busca, enquanto a gente sabe que tem algo aqui dentro da gente que precisa do Senhor. O contrário também é verdadeiro. Do ponto de vista natural, quando a gente se sacia, por exemplo, você, mesmo na pandemia, vai no almoço, daqui a pouco na casa de alguém da família, na casa da sogra, de quem você fala tanto, né? E tal. E aí você come, de repente ela cozinha bem, você come aquela dobradinha, hoje está dando para comer, porque tá, o tempo está gostoso, aquela dobradinha com feijão, não é isso? Com feijão branco, né? Fiquei até, né? Depois que você come um negócio desse, você está saciado, você só pensa numa coisa, numa rede, numa cama, num sofá, para você afundar até a hora do fantástico. Não é assim? Pois é. Do ponto de vista natural, quando a gente se sente saciado, a gente se entrega. A gente relaxa, a gente sente o peso da saciedade e se acomoda. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Quando você tem a impressão de que a sua alma está completa, está saciada, ou daqui a pouquinho você se entrega, você relaxa, você se acomoda. Cristãos não podem ser pessoas acomodadas. Porque são servos de um Senhor sedento. Tem a sede de Deus. Ele tem mais. Ele quer te ensinar mais. Ele quer se dar mais para você. Ele quer se derramar. Ele quer manifestar a presença dEle aqui na terra através de você. Busque mais o Senhor. Não se entregue à acomodação. Irmãos, nesses tempos que a gente está vivendo, tão que entorpecem tanto a gente com tanta coisa, é muito fácil a gente se acomodar em casa, e não só fisicamente, mas se acomodar também no que a gente já viu, no que a gente já tem, no que a gente já sabe. Busque o Senhor, busque. Há uma música que eu gosto muito em inglês, que diz que o Senhor está à distância de uma pequena oração. Busque a Ele, você vai encontrá-lo. Busque a palavra dEle, a palavra de Deus deleita a alma, dá direção para a nossa vida no meio de tanta confusão. Como é bom a gente sentir direção para alguns passos. Busque a palavra dEle. Bom, mais uma coisa eu queria partilhar com você na segunda leitura de hoje, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse foi o primeiro texto escrito do Novo Testamento. A primeira coisa que uma comunidade cristã recebeu para ler, partilhar, como uma palavra vinda de Deus no Novo Testamento. E Paulo escreve para os Tessalonicenses num momento que ele diz é um momento de incerteza. Acho que ele tem alguma coisa para falar para a gente também, né? Estamos vivendo um momento de incerteza. É pandemia, é quarentena, cadê a vacina? Esse remédio funciona ou não funciona? E a eleição nos Estados Unidos, quando é que isso acaba? E o apagão no Amapá? E sei lá mais o quê? E sei lá mais o quê? E sei lá mais o quê? É muita incerteza. Naquele tempo, a incerteza que os tessalonicenses estavam vivendo era a seguinte. Os cristãos primitivos consideravam que o Senhor Jesus iria voltar muito em breve. E iria encontrá-los vivos, e eles seriam arrebatados com o Senhor em vida. Portanto, eles estavam esperando isso para já, mas de repente, em Tessalônica, começaram a morrer irmãos cristãos, talvez algum perseguido, talvez outro, porque havia chegado o seu momento, mas havia cristãos morrendo. E tudo aquilo que eles tinham pensado e planejado, de repente, opa, e agora? Então Paulo escreve, eu quero falar com vocês para que vocês não fiquem na incerteza a respeito dos mortos, a respeito do que virá. E Paulo, então, ajuda esses irmãos. Meu irmão querido, minha irmã, como é difícil viver em tempos de incerteza. O que a gente planejou não está acontecendo. O que a gente achava que era seguro, de repente parece que estão puxando o tapete debaixo dos pés da gente. E agora, em tempos de incerteza, a gente tem que tomar como remédio esperança. São Paulo escreve assim para os Tessalonicenses: irmãos, não quero que vocês fiquem na tristeza como os que não têm esperança. O que eu entendo dessa palavra de Paulo? Cristãos também são visitados pela tristeza. Cristãos não são super-heróis, não são feitos de aço inoxidável, são feitos de barro, de argila frágil, como todo mundo. Cristãos também ficam tristes. E a gente tem que tomar cuidado para achar que não pode, porque isso faz mal para a gente. Na hora da tristeza, é preciso saber estar triste, para que a tristeza passe. Caso contrário, parece que ela é enterrada na alma da gente, ela vai minando a gente por dentro. Cristãos também ficam tristes. Mas olha o que Paulo diz: eu não quero que vocês fiquem na tristeza como os que não têm esperança. Opa! Então, cristãos podem ser visitados pela tristeza, mas cristãos não ficam na tristeza como se não tivessem esperança. Irmãos, quando a gente não tem esperança, a tristeza invade a alma da gente e se estabelece aqui dentro. Há uma passagem no Antigo Testamento que diz que a tristeza já matou a muitos. E eu acho que todos nós aqui conhecemos ao menos um caso de alguém que a gente desconfia que acabou sendo tomado pela morte, porque antes tinha sido tomado pela tristeza. São Paulo diz hoje para a gente: não fiquem na tristeza como aqueles que não têm esperança. Porque quando você não tem esperança, de repente o fardo do dia de hoje se torna pesado demais. Quando você não tem esperança, quando você não espera aquele algo mais que só Deus pode realizar, as coisas começam a perder os motivos, começam a perder o sentido. Mas nós ganhamos de Deus uma esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. O Filho de Deus veio até nós, se tornou nosso irmão, se tornou parte da nossa família, para fazer de nós parte da família de Deus. Ele sentiu as nossas dores, do corpo e da alma. Não tem dor que entre no seu coração que um dia não tenha entrado no coração dele. Ele desceu no fundo do poço para encontrar a gente lá. Ele sentiu a nossa morte, com tudo que ela traz com ela. Mas ele passou pela morte e ele se tornou para a gente um caminho. A Bíblia diz: um novo e vivo caminho. Irmãos, a nossa esperança não é uma fantasia de criança, não é um sonho de adolescente, nem é o fruto do que a gente dá conta de fazer. A nossa esperança é um presente de Deus. É alguém chamado Jesus Cristo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai voltar a viver. Vai chegar o tempo, ele disse, em que os que estão no fundo da sepultura vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão se erguer de novo. A nossa esperança não é alguma coisa que a gente constrói com as mãos da gente e que a vida pode roubar da gente. A nossa esperança é alguém que veio ao nosso encontro, nos tirou do fundo do poço e nos mostrou que o que Deus tem para a gente, a morte não mata. O que Deus tem para a gente dura para sempre. O que Deus faz na alma da gente, a vida não desfaz. O que Deus planta aqui dentro se renova cada dia e não se torna velho e não se estraga. Eu não sei quantos anos você tem, não precisa responder. Mas eu sei que talvez você já esteja sentindo algumas coisas em você se amortecendo. Eu já passei dos 40, já estou sentindo. Hoje, nem que eu queira, eu não faço o que eu fazia com 20 e poucos. Não consigo. Mas isso, a Bíblia diz, é o nosso homem natural. A gente não tem o mesmo pique para fazer o que fazia 30, 40 anos atrás. E tem pessoas que ficam mal com isso, né? Não, é assim mesmo. Mas tem algo aqui dentro e tem algo aí dentro que a gente está vivendo com Deus. Isso não envelhece. Isso não estraga. O que você está vivendo com Deus aqui dentro, hoje é mais precioso, é mais purificado, é mais burilado do que há 10, 20 anos atrás. Tem algo que é de Deus aí dentro. E essa vida não se gasta. Essa vida vai desabrochando para a eternidade. Irmãos, nós temos uma esperança. E essa esperança não é uma coisa. Se chama Jesus de Nazaré. São Paulo diz no finalzinho do trecho da primeira carta aos Tessalonicenses que nós ouvimos hoje. E um dia estaremos para sempre com Ele. Como é que a gente pode deixar o coração da gente ser vencido pela tristeza se a gente tem essa promessa? O resto vai passar. A doença vai passar. O choro, a depressão vão passar. Essa angústia que a gente está vivendo hoje vai passar. As injustiças, os enganos, as mentiras vão passar. Mas um dia nós estaremos para sempre com Ele. Céus e terra vão passar. Ele permanece para sempre. Ele é a nossa esperança. Não perca Jesus de vista. Ele vai ajudar você a passar por esses tempos de incerteza. Mas, padre, parece que está tudo desmoronando. É muita coisa desmorona mesmo. O que os homens constroem um dia fica velho, né, gente? E cai, faz parte. Mas parece que... Parece. É. Os homens estão fazendo hoje o que fazem desde o começo, confusão. Ué, qual é a novidade? As novidades vêm do céu. A novidade é que Jesus é maior que as confusões dos homens. E quando a gente coloca o nosso coração nas mãos dele, o nosso coração descansa e encontra equilíbrio no meio de toda essa confusão. Vai passar. Os planos dos homens, os planos de quem está sempre querendo estar em evidência, no poder, com tudo no bolso, esses planos vão passar. Tudo isso vai passar, irmãos. Jesus Cristo e a vida que Ele é para nós, dura para sempre. Não perca isso de vista, para você não ser tomado pelas incertezas que deixam a gente biruta. Deus não quer que você termine esse tempo de quarentena e pandemia mais biruta do que você era antes, pelo menos, né? Pelo menos. Deus quer que você encontre nesse tempo de pandemia uma âncora para a sua alma. A Escritura diz, nossa esperança é como uma âncora que nós lançamos não para baixo, mas para cima, além das nuvens, no trono de Deus. Tem que ter uma âncora firme aqui dentro, firme e serena no meio da tempestade. Por fim, última coisa que eu queria compartilhar com você é o evangelho de hoje, uma parábola de Jesus sobre a sua volta. Jesus alerta a gente de que a sua volta será uma surpresa, uma feliz surpresa. Esperamos por ela e sabemos que a volta de Jesus é certa. Ele prometeu, mas a gente não sabe a hora. Vai ser uma feliz surpresa. Essa surpresa não pode nos pegar no susto. Temos que estar prontos para ela, vigilantes para ela, vivendo para ela. Quando um cristão aprende a viver para essa grande surpresa que vai ser a volta do Senhor, ele aprende por tabela a viver melhor todas as outras surpresas que ele pode encontrar no meio do caminho. E você sabe que algumas surpresas que a vida tem trazido para a gente não são muito boas. Mas quando você está pronto para a surpresa que é a vinda do Senhor, você está pronto também para as surpresas da vida, inclusive aquelas que são complicadas. Jesus conta uma história que tem a ver com coisas do tempo dele. Jesus compara a sua volta com uma festa de casamento. Olha como é que as coisas são aos olhos de Jesus. O nosso encontro com ele, Jesus considera um dia de casamento. Esse dia deve ser muito feliz, né? A gente às vezes fala como se fosse... É uma festa de casamento. Ele é o noivo e a sua igreja, nós somos a sua eleita, a sua escolhida, a sua noiva. Num mundo de tanta gente que se sente deixada para trás, deixada de lado, Jesus diz para a gente que a gente não foi deixado de lado, não. Nós somos escolhidos por ele. Ele se importa, ele não esqueceu. Jesus diz que uma festa de casamento foi marcada. E como era no tempo dele, no tempo de Jesus, festas de casamento duravam dias e tinham alguns sinais, algumas cerimônias que faziam parte da festa. E uma delas é que quando a casa que o noivo estava preparando para morar com a sua esposa ficava pronta, o noivo ia até a casa da noiva e meio que raptava a noiva. Todo mundo sabia que ele ia lá. O pai da noiva deixava a porta da casa aberta, ficava todo mundo esperando para ir com eles para casa e fazer festa. Mas era uma espécie de rapto. O noivo chegava de noite, entrava na casa, levava a noiva, né? E todo mundo ia junto. A noiva tinha umas amigas que eram as madrinhas, e isso não mudou, né? E nessa história que Jesus conta para a gente, a noiva tinha 10 madrinhas. Eu conheci algumas também, 10, 14, né? Pois é, 10 madrinhas. 5 eram previdentes, ou seja, não eram pegas de surpresa. 5 eram imprevidentes, ou seja, não sabiam nem que dia é hoje, falando em bom carioquês, né? Como era feito naquele tempo, as madrinhas da noiva, as amigas da noiva, ficavam com lâmpadas acesas à noite, na noite em que o noivo viria raptar a noiva. E no meio do caminho, depois que o noivo pegava a noiva, iam junto em cortejo até a casa nova. Naquele tempo, você sabe, as lanternas eram de barro, se colocava azeite dentro com um pavio e se acendia. O azeite era o combustível. E para que houvesse luz, a lanterna tinha que estar sempre cheia de azeite. Bom, nesse casamento que Jesus falou, quem demorou não foi a noiva, foi o noivo. Jesus diz, o noivo demorou para chegar. As amigas da noiva cochilaram. E de repente se ouviu um barulho, olha, o noivo está chegando. Quando elas acordaram, as 5 previdentes tinham o azeite da lâmpada e tinham uma reserva com elas. Vamos colocar um pouquinho mais, porque já passa da meia parte da noite. As imprevidentes viram que as suas lâmpadas estavam quase se apagando. O azeite estava acabando. Elas não tinham reserva. Então elas dizem às previdentes: deem um pouco do azeite de vocês para nós. E as previdentes dizem: de jeito nenhum. Olha, eu não sei você, mas eu tenho um problema às vezes em dizer não para os outros. Para quem tem problema de dizer não para os outros, ouvir essa parábola chega até a... Empresta um pouquinho de azeite para a gente. Não, não, de jeito nenhum. Como de jeito nenhum? Tem que emprestar. Não. E aí a resposta das previdentes é: o azeite não vai dar nem para nós, nem para vocês. Eu acho que eu já tirei umas lições aí dessa história. Primeiro, cada um de nós é responsável pelo seu estado espiritual. E não adianta a gente querer surfar na onda de outros. Ou, como diz o pessoal, andar na aba do outro. Né? Eu gosto muito do padre tal, ou da comunidade tal. Então, eu sempre rezo com eles. Sim. E quando é que você reza com você? Porque você não pode só surfar na onda do outro. Se eles ajudam você a rezar, sem problema nenhum, reze com eles. Mas e a sua vida com Deus? Por onde anda? E a revelação que o Espírito Santo quer fazer a você, você tem estado atento a ela? Irmãos, cada um de nós é responsável pela sua busca pelo Senhor. Não terceirize, não delegue, porque há momentos em que é a gente e ele. E não vai dar para ligar a internet ou ouvir no rádio. Nenhum problema com isso. Mas não se limite a isso. Ou então, como eu já ouvi em alguns casos, padre, maridos falam muito isso. Padre, aqui em casa minha esposa reza muito, ela reza por todo mundo aqui da casa. Ela reza tanto que a gente fica tranquilo. Ei, não brinque com a sua alma. Porque no dia que o Senhor nos chamar, não vai dar para esse tipo de desculpa, né? Senhor, lembra de mim? Eu sou o marido da fulana. Então, ela rezava, que era o Senhor, lembra, né? Ela enchia sua paciência. Então, ela não falava muito de mim? E aí? E aí nada. Não responsabilize outros por aquilo que é o seu caminho. Faça o seu caminho com Deus. Não espere óleo, azeite de outros. Tem que haver combustível queimando dentro de você. Quando as virgens previdentes, as jovens previdentes dizem: de modo algum, porque senão a gente vai acabar ficando sem óleo nem para a gente, nem para vocês. Quando elas dizem isso, a impressão que eu tenho é que elas estão dizendo assim: olha, para ajudar vocês, a gente tem que ter o bastante. Se a gente não tiver o bastante, o fato da gente entrar no bololô de vocês não vai ser uma verdadeira ajuda. Vai todo mundo se embananar. Eu acho que isso é uma boa palavra para a gente que tem dificuldade de vez em quando de dizer não, de dizer peraí, de dizer vamos arrumar esse negócio. Há pessoas sempre tão preocupadas em dar um jeito nas outras, em resolver as outras, em fazer as outras fazerem o que elas têm que fazer, que elas esquecem de cuidar de si mesmas. Mais de uma vez no Novo Testamento aparece uma expressão assim: cuida de você e daqueles que Deus confiou a você. Agora, querer cuidar de outros sem cuidar-se é só entrar no bololô dos outros. E daqui a pouco você está embananado com eles. E o que devia ser uma ajuda, você vai perceber que não foi ajuda verdadeira. Se você tem pessoas para cuidar, se você tem pessoas com quem você tem que dividir o seu combustível, você tem que ter o bastante. Você tem que buscar em Deus reservas. Você tem que ter algo queimando em você para que você possa iluminar a vida de outros. Caso contrário, pode ser apenas uma dessas pegadinhas da nossa psique. Ah, eu não consigo dizer não, é porque eu sou muito generoso. Não é não. É porque você não quer ficar mal com ninguém. É porque você tem medo de que alguém pense que você não dá conta. E aí você diz sim para tudo, mesmo para aquilo que às vezes não devia. Ou então você está o tempo inteiro agitado com o que está acontecendo fora, mas não está edificando a si próprio. Você tem que ter combustível dentro para que você possa irradiar para outros. Aquelas mulheres prudentes ensinam para a gente que a gente tem que estar vigiando o coração e percebendo: eu estou me enchendo do azeite, do combustível que vem de Deus, para que eu possa passar pelas demoras, para que eu possa passar pelos desafios e para que eu ainda possa ajudar quem está perto de mim? Ou eu estou permitindo que o meu combustível se gaste, se queime e não estou renovando? O tempo inteiro agitado, o tempo inteiro fazendo mil coisas, mas não recebendo de Deus. Você tem que botar combustível para dentro, viu? Irmãos, a gente não sabe como é que vai caminhar essa história que a gente está vivendo hoje. Esperar pela volta do Senhor, esperar por essa santa e maravilhosa surpresa, esperar não como quem vai ser pego no susto, mas como quem está vigilantemente se enchendo de combustível para passar pelo tempo da espera, para irradiar luz ao seu redor. Tem que ser algo que ensine a gente a viver melhor o que a gente está passando agora. Muita gente foi pega de surpresa por uma pandemia, por uma quarentena, e de repente descobriu que estava sem combustível. E de repente descobriu que está queimando tudo que tinha aqui dentro, todas as suas reservas, e não tem mais. O que, que eu faço agora? E aí a cabeça começa a virar, e aí a alma começa a se abater. Encha-se de combustível. Reze. Menos internet, mais oração, pelo amor de Deus. Menos notícias que são dadas 20 vezes, a mesma notícia num dia. E mais palavra de Deus, que é boa nova, para alimentar a alma da gente, para que ela não se apague, para que você possa irradiar luz, calor para quem está em volta de você. Comunhão com Deus, irmãos, não se improvisa. Uma alma acesa, calorosa, brilhante, capaz de iluminar quem está em volta, não se improvisa. Isso é cultivado de dia para dia, quando você vigilantemente está buscando o Senhor e está se enchendo de combustível espiritual para ser luz de Deus aqui na terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus não disse: os políticos são a luz do mundo, os bancos são a luz do mundo. Jesus disse: aqueles que creem em mim são a luz do mundo. Se essa luz se apaga, quanta escuridão vai haver? Essa luz tem que estar acesa, essa luz tem que estar forte. O combustível aqui tem que estar queimando, mas tem que estar constantemente sendo reposto. Nossos recursos estão em Deus e eles são inesgotáveis e vão durar o tempo que for preciso, contanto que a gente busque no Senhor e se deixe maravilhar por Ele. Algumas vezes a gente ouve pessoas se perguntando: ah, meu Deus, até quando que eu vou aguentar? Vai aguentar até quando for preciso e até o fim. Se você estiver enchendo a sua lâmpada de azeite, enchendo-se do Espírito de Deus, não se deixe levar pelas incertezas. Busque o prumo que é o Espírito Santo, o prumo que é a palavra de Deus, e você vai ser capaz de passar por essas demoras com equilíbrio e ajudando quem está ao seu redor a encontrar equilíbrio, sabedoria e calor no meio de tanta escuridão, no meio de tanta confusão. Irmãos, que a gente possa viver em coração vigilante, em estado de vigilância. Não a vigilância dos ansiosos, que ficam espreitando o tempo todo, imaginando como vão ser, ou como são as circunstâncias, ou o que os homens pensam e dizem. Mas a vigilância daqueles que estão atentos ao movimento de Deus. Deus é um Deus vivo, Ele está se movendo no meio de tudo isso. Fique atento e entre no movimento de Deus. No meio dessa escuridão toda, a luz tem que começar a brilhar num ponto. E o Senhor quer que seja na nossa alma. No meio desse deserto todo, as fontes têm que começar a correr. E o Senhor quis que elas começassem a correr dentro da nossa alma. Aquele que crê em mim, do seu interior, jorrarão rios de água viva. Que você, cristão, possa ser uma dessas fontes de água viva, onde vai começar talvez uma grande enxurrada de Deus, um novo de Deus, para corações, para vidas, para pessoas que de fato estão abertas e disponíveis para serem usadas por Ele. Que a gente possa viver esses dias com o coração em santa expectativa pelas maravilhas e surpresas de Deus. Que o susto não faça parte da nossa vida, mas que a gente possa viver na certeza das promessas do Senhor, que são a nossa esperança, que são a nossa alegria, mesmo no meio da incerteza. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus.